cresce no meu coração teu nome. E eu não sei a quem recorrer, eu vou cantar pra você a música que tu gosta. Uma música de Gal Costa, uma música qualquer que fale de amor ou que traga um pouco de axé. Será que é uma paixão? Eu fui de balão, que sorte! Será que é coisa de verão batendo no coração? Que sorte! Cresce na composição tua voz, e aí fica pra eu escolher se beijo eu volto a sofrer. O passado sei que me volta. Taca-parica tem a costa, e uns fantasmas pra eu resolver é coisa de amor ou influência de uma TV. Será que é uma paixão? Eu fui de balão, que sorte! Será que é coisa de verão batendo no coração? Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte! Que sorte!
Não sei se podemos bater palmas, mas pronto, eu já estou aqui a assumir. Hoje voltamos a receber ao vivo na Rádio Observador Léo Midé. Ouvimos o tema. Que sorte, Léo, bem-vindo mais uma vez. Obrigada por
Muito
estar
obrigado.
Aqui connosco mais uma vez aqui na Rádio Observador. Olha, este tema faz parte do disco Gente, não é? Lançado
Isso.
em 2023. Que inspiração é que usaste para este Que Sorte? E também perguntar onde é que vais buscar a inspiração para escrever as tuas músicas.
Ah, eu acho que as minhas músicas são tudo vivência, né? Eu acho que a música acaba sendo um negócio da fotografia musical do que a gente vai vivendo e vai colhendo e vai, enfim, querendo, sei lá. E eu acho que tudo isso meio que influencia, né?
A Tens sorte facilidade pra... em escrever as tuas músicas?
Tenho. Ultimamente eu não tenho tido tempo para escrever, mas normalmente eu escrevo... Normalmente eu tenho essa facilidade de sentar e pensar em alguma coisa que eu tô vivendo e compor em relação àquilo, ou alguma coisa que eu queria viver, alguma história aleatória também. É, tem essa coisa. Mas é que sorte essa coisa do verão, né? A percussão, o carnaval. Então,
É muito essa mensagem que as tuas músicas trazem, uma boa vibe, por assim dizer. É isso que pretendes trazer, não é?
Ah, eu tento. Se chega, já tem negócio.
Está
falando que chega, então
está a resultar.
Boa.
Olha, quanto tempo é que demoraste a produzir este álbum, Gente?
O álbum demorou 2 anos, mais ou menos.
2 anos?
É, que foi meio que naquela saída da pandemia, então estava tudo muito devagar, assim, todo aquele esquema. E também o produtor, que era o Breno, ele morava em Amsterdã, então também
não
o lance de voos.
Processo.
É. Então tudo meio que foi um pouco demorado também por um pouco da pandemia.
Sim.
Mas mesmo durante a pandemia, o disco foi gravado em muitos lugares diferentes, né? A gente começou em Amsterdã, a gente gravou no Rio, gravamos...
Ah, então foste gravar um bocadinho, buscar um bocadinho de cada
Foi um pouquinho, é. A gente meio que ia dividindo. Como ele morava em Amsterdã e eu morava aqui, né? A gente tentava tentar encontrar
sim,
ali o meio tempo.
É. Claro.
E aí ele veio aqui pra Portugal, a gente foi pra Praia da Areia Branca, em Lorient. A gente gravou coisa lá também, a gente ficou meio que...
Foste mesmo buscar um bocadinho de cada.
Pois é.
Sim. Olha, continuando aqui a falar das tuas músicas, tu também lançaste recentemente a Século XXI, não foi? Falámos aqui há pouco em off. E fala precisamente destes tempos que vivemos, não é? Likes, redes sociais, não é fingir que somos uma coisa, mas pronto, assumir se calhar uma persona nas redes sociais... Foi precisamente esta mensagem que querias passar?
É, um pouquinho. Na verdade, Século XXI era uma música que eu cantava de brincadeira, assim, tipo, em casa. Eu morava com umas 3 amigos e eu tinha composto essa música realmente com essa inspiração, porque era na época que tava rolando os NPCs, sabe? E aí, quando eu vi aquilo, de uma forma...
que para mim era assustador, mas para quem tava fazendo era super normal, parecia. Sim. E eu falei, caramba, que negócio, velho. E aí eu meio que fiquei fazendo esses acordes e escrevi mais ou menos a ideia da música, uhum. né? Aí eu ficava cantando assim, meio que em casa, assim, de brincadeira. E aí meus amigos que falavam, que moravam comigo, falavam assim, pô, essa música é maneira, pô, é fixe, isso aqui tem que gravar. Aí eu já tava em estúdio com o Breno pra gravar outras cenas. Falei assim, pô, Breno, vamos ver o que sai aqui da...
Portanto, já era uma ideia que tu já tinhas na gaveta,
era uma ideia,
assim,
e aí, aí eu e Breno, a gente decidiu meio que produzir a música só pra estar assim. Aí produzimos, botamos na rede. E, claro. E foi isso.
Olha, e correu muito bem, não é? Olha, Leo, também vamos falar aqui de uma coisa que vai acontecer este ano, que aliás já está a acontecer. Tu estás a participar no Festival da Canção.
Sim.
Com a música Doce Mistério. Amanhã é a primeira semifinal. A segunda semifinal é no dia 2, que eu fui tirar isto a limpo, não é?
Sim.
E estás nervoso com tudo isto? Também disseste-me que não ficas nervoso antes de entrar em palco, mas que...
Eu não estou tão nervoso agora, mas é porque eu também não sei como é que vai ser.
Não,
e como é realmente
é
uma coisa muito nova para mim, essa coisa de um festival competitivo onde as pessoas votam, tem jurado. e a música nessa posição para mim é algo muito novo.
Sim.
Então hoje eu tô tranquilo porque eu sou tranquilo em palco, eu me sinto confortável e tal. Eu não sei se eu vou me sentir confortável num ambiente mais de pressão
Sim.
desse tipo, né? Mas eu tô super feliz de estar, assim, pelo menos, mesmo se eu ficar nervoso, vai ser uma experiência nova, esse nervosismo,
Sim.
né? Então, pra mim já tá valendo, mesmo se eu ficar nervoso, vai estar valendo.
Já vale pela experiência, né? Mas olha, tu dizes que não ficas nervoso antes de entrar em palco, tens alguma espécie de ritual antes de entrar?
O tempo. Eu acho que foram 10 anos, então, esse ano completam 10 anos.
Já sou o hábito.
Eu ficava nervoso, mas aí eu não sei em que momento que aconteceu, eu não prestei atenção no momento que eu parei de ficar nervoso. Eu não sei quando que aconteceu, mas aconteceu em algum momento.
E ainda bem que aconteceu, não é?
É, que é algo que vai virando habitual, né? Vai ficando Sim. habitual. Então você vai fazendo, vai viajando e vai tocando.
Sim.
E só agora, em fevereiro, eu fiz 10 shows em 10 dias, em 10 cidades diferentes, assim, foi uma loucura. E, pô, imagina, você ficar nervoso em 10 shows seguidos, aí não tem coração que aguenta. Não tem coração que aguenta, não.
Já são 10 anos, não é? De música, de Leão e Ideia.
Completam em março agora, 10 anos.
Como é que é? Que balanço é que fazes destes 10 anos de música?
Cara, é um mix de uma mistura de sentimentos, assim, porque eu nunca pensei que sei lá, que ia chegar esse momento, 10 anos, porque 10 anos é um marco, assim, né? Uma
pois
década.
É, esse é um número que fica, não é?
É. Então, pra mim passou muito rápido, porque pra mim foi ontem que eu tava gravando meu primeiro disco, já tô no quinto. E é um sentimento de, tipo, também de entender que só ano passado que as coisas começaram a melhorar, deu, né, conseguindo ter uma independência maior na minha vida, no geral, eu pensei, caraca, demorou 9 anos pra eu conseguir...
Chegar ao momento que queria.
Ao momento legal, assim, de poder viver tranquilamente com música e tal. Uhum. Então demorou 9 anos. Então é um ato também de... Se no início eu soubesse que ia demorar 9 anos pra algo acontecer interessante... Eu acho que eu nunca teria tentado.
Apostado.
Jamais teria tentado, imagina.
De tipo tanto tempo para chegar a um sítio bom, não é?
Pois é.
9 anos, pronto, agora faz os 10 anos, que é um número que fica, claro que sim. Olha, tu ontem deste um concerto em Coimbra, não foi? Como é que é o público português?
Cara, foi incrível de Coimbra ontem. Eu estava refletindo porque foi muito bonito o show ontem em Coimbra. E para mim teve um momento no palco que eu comecei a refletir. Você estava pensando, enfim, estava pensando nesse dia... expor meus pensamentos ali na hora, que foi que eu tava no Salão Brasil, aquela mesma casa de show, eu tava lá no Salão Brasil há 6 anos atrás, fazendo um concerto lá pra 10, 12 pessoas, ou seja, tinham 10, 12 ingressos vendidos há 6 anos atrás.
Sim.
E ontem a sala tava esgotada com pessoas procurando ingressos. Então assim, foi algo que mudou muito nesses 6 anos, e tá lá o público cantando, e uma mistura de nacionalidades, isso eu acho incrível.
É sempre bom.
Tinha muitos portugueses, mas também tinha brasileiro, tinha pessoas de outra nacionalidade também. Então essa mistura eu acho muito linda.
Sim.
Em fevereiro eu toquei em Londres, e no meio do concerto eu perguntei, vocês são de onde? E aí, quase unanimemente, assim, levantaram a mão pessoas que eram portugueses, brasileiros, italianos, espanhóis, gregos. Tipo assim,
isso é ótimo.
É ótimo.
Chegar a tanta gente diferente, não é?
Isso é incrível. E em Coimbra também foi um pouco parecido assim. E Sim. eu acho isso incrível, assim, poder né, que a canção chega nas pessoas, claro. Assim, é bem massa.
Acho que é esse, né? É sempre bom enquanto artista veres o público a cantar as tuas letras e as tuas músicas, é sempre bom. E é, agora voltando, por exemplo, tu disseste que há 6 anos estavas a cantar para 10, 12 pessoas no Salão Brasil e ontem estavas a cantar para uma sala esgotada. O que é que se sente enquanto artista? O que é que sentimento é que passa pela cabeça depois disto?
Na verdade, assim, eu poderia dizer que passa assim, pô, infelicidade imensa e tal. Mas na verdade, na minha cabeça, claro que eu estou feliz, mas na minha cabeça passa uma confusão de não entender quando que foi esse salto. Porque do nada começou as casas esgotarem. Pô, em Londres foram 3 datas esgotadas, aí fechou. Eu não sei que momento foi isso. Porque, sabe, em um mês
tu
eu tô.
Aceitas só não, que
tô
está
aceitando. Não, tô aceitando, mas realmente minha cabeça ontem ficou confusa. Falei, cara, quando que foi isso? Porque eu não reparei o momento de. Porque eu não tive um single que estourou, uhum. ou algo que ficou muito conhecido, sim. né? Uma exposição como o Festival da Canção, que às vezes dá uma exposição e
você
cresce um pouco mais. Então, não tinha acontecido isso. Então, eu não sei muito bem o que foi, mas começou a ser.
Aconteceu.
E assim, feliz, vai então, tá tudo certo. O lance é: se alguém pedir dicas depois, Léo, como é que faz? Eu não sei.
É confiar e ir, não é?
Pois é.
Olha, também tens outros. Já tens vários concertos marcados também. Vais passar por Espanha, vais a Barcelona, Madrid. Vais também dar concertos em Portugal, no Porto, Nápoles, em Itália. Enfim, montes de datas. O que é que podemos esperar desta série de concertos?
Pô, vão ser concertos muito massas. São cidades que eu nunca passei antes também. Eu adoro fazer isso também, de passar por lugares que eu nunca tive. Uhum. Em Barcelona eu já tive, mas Valença, que eu vou tocar, nunca tive. Múrcia, Sevilha, nunca tive também. Nápoles, pô, nunca tive. E vai ter algumas outras cidades da Itália também. Então acho que isso vai ser também... Acho que eu espero... Eu não sei, eu quero ser surpreendido também. Eu fico sem expectativa de entender o que vai ser esses concertos.
Claro.
Mas é o que eu tô levando ultimamente, esse voz e violão, para diversos lugares diferentes. Tô pegando muita estrada esses últimos tempos. E bom, bora ver o que vai ser.
Esperar para ver, não é?
É?
Olha, e aqui se calhar mais uma perguntinha que eu por acaso gosto sempre de fazer aos músicos, que é perceber se tu és mais artista de estúdio ou de concertos. Porque há artistas que não são muito fãs de palco e que adoram estar em estúdio a escrever e a compor. Tu és 50-50 ou tens algum sítio que gostes mais de estar ou que te sintas mais confortável?
Eu acho que eu sou 50-50, porque... Mas, na verdade, assim, 50-50, mas no estúdio, a minha cabeça, ela funciona de uma maneira completamente diferente, né? No estúdio, ela tá mais atenta a ideias, então eu tenho que estar usando um setor da minha cabeça, assim, muito mais tenso. Assim, ou seja, é criativo, mas eu fico tensionado, né, também, porque eu fico pensando, e normalmente estúdio a gente tem poucas horas pra gravar, então é tudo muito, às vezes, rápido, né? A gente tem que fazer tudo numa pressão maior, então eu tô... Um pouco mais tenso, mas estou usando o setor da criatividade também. Já no palco, hoje em dia, eu sou muito tranquilo. Então, no palco, eu fico muito de boa. Então, para mim, o palco ele é muito mais confortável.
É libertador, quase...
eu fico confortável. Ontem, eu nunca tinha tocado piano em concerto. Porque eu não sou um pianista. Mas no Salão Brasil tinha piano. Eu fiz algumas músicas no piano. Fiquei super à vontade em tocar
isso é
o piano.
Ótimo.
Mas talvez alguns anos atrás, eu nunca teria feito essa façanha.
Pronto, então estamos sempre a progredir, não é?
Então,
ótimo. Olha, Léo, infelizmente não temos tempo para mais conversa, mas ainda temos tempo para ouvir mais uma música tua.
Boa.
É o Balanço de Amores.
Vamos.
É uma música com a Malu Magalhães, não é?
Não, essa com o Bessô e Curandeira.
Ah,
Malu Magalhães
que era
é Borboleta Efeito.
É isso, Borboleta Efeito, que também já tivemos aqui na Rádio Observador, na nossa playlist.
Sim.
E ainda por cima, como começam ali as duas. Por B, pronto, a minha cabeça trocou-se. Léo, mais uma vez, muito obrigada por teres estado connosco aqui na Rádio Observador.
Muito obrigado.
Muito obrigada e muito sucesso.
Valeu.
Vamos ouvir Balanço de Amor. Assim
isso.
É que é. Dá uma ideia.
Teus olhos são algo sensível que me faz crer no futuro. Me calo, porque às vezes o som das palavras precisam do mudo. E eu ouço assim, e querer ouvir não é algo moderno. Mas eu gosto do som das palavras, do som das palavras eu quero. Vem cá dizer, num balanço de amor. Vem cá dizer, num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer. Teus olhos são algo sensível que me faz crer no futuro. Me calo, dum, 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 dum. Porque às vezes o som das palavras precisam do mudo. E eu ouço assim, e querer ouvir não é algo moderno. Mas eu gosto do som das palavras. Do som das palavras eu quero. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer. Taraie, 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 taraie. Daraie, 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 daraie. Vem cá dizer num balanço de amor.
Obrigada, Léo, mais uma vez. Muito obrigada por ter estado connosco.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.